Idolatria é traiçoeira. Meu filho, presta atenção à minha experiência. Dê ouvidos ao meu entendimento. Assim você conservará a reflexão e seus lábios guardarão o conhecimento. Os lábios da estrangeira destilam mel, e suas palavras são mais suaves do que o azeite. No final, porém, ela é amarga como fel e afiada como espada de dois gumes. Os pés dela levam para a morte e seus passos conduzem ao túmulo. Ela não segue o caminho da vida e suas trilhas se desviam sem que ela perceba. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. De acordo com o regimento, coloco ata em discussão. Não havendo, coloco a mesma votação. Quem concorda, apenas como está, caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Convido ao secretário Darley para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Indicação número 35 de 2008. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor Presidente da Câmara que a Câmara de Vereadores solicite ao órgão competente a limpeza das margens da RS 553, próximo à entrada de acesso à área industrial, precisamente no local em que ocorreu recentemente um gravíssimo acidente. Justificativa. Se faz necessária a execução deste serviço, pois atualmente neste local a mata e a vegetação estão avançando para a pista de rolamento, dificultando a visibilidade dos motoristas. Sala das sessões, 28 de abril de 2008, vereador José Faustofo, PP. Convite. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Pejuçara foi selecionada juntamente com mais quatro escolas do Estado do Rio Grande do Sul a participarem do projeto Câmara dos Deputados Mirins. Programa este que visa aproximar as crianças do trabalho dos parlamentares, sendo que os projetos encaminhados pelos 11 alunos representantes, se obtiverem aprovação, tramitarão formalmente na Câmara dos Deputados. Para isto, convidamos os senhores a participarem da palestra de formação com os funcionários da Assembleia Legislativa do Estado, que acontecerá no dia 29 de abril de 2008, às 14 horas, nas dependências da escola. Desde já agradecemos a sua presença. Pejuçara, 25 de abril de 2008, Valmir Luiz Sartori, diretor. São estas as matérias que constam na ordem do dia, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido a secretária para que colha inscrições para o pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador João Carlos Pereira Martins. Vereador Júlio Souto. Vereador José Faustofo. Vereador Marino, vereador Valdir, vereador Joel, vereador Edese.
Com a palavra, vereador José.
Saudar a mesa principal, os demais colegas vereador, seu Antoninho e o meu parente, Dolfinho. E sobre a minha indicação, uma indicação que me chamou a atenção, o acidente que ocorreu ali, eu peço a Deus que jamais aconteça para outra família, que onde faleceu o Antônio Portel, grande amigo nosso, que isso traz uma coisa triste para a família dele, né, onde perde o esteio da casa. Então, ali, para mim, passo em seguida ali, a gente vê quem vem de lá para cá, não vê quem vai daqui para lá, pela capoeira que tem daqui para lá à esquerda, né? Então, que até as árvores, taquara, estão em cima do asfalto. Então, que seja encaminhado um ofício, presidente, para o Dyer, que se há possibilidade, dentro da lei, né, que tiram no mínimo uns 2 metros ali para deixar a visão para quem vem e para quem vai, para enxergar. porque eu tenho certeza que da maneira que ocorreu, as pessoas que vinham de lá para cá só notaram a carreta quando fez a volta na curva ali. Seria isso, presidente. Devolvo a palavra.
Não havendo mais inscritos, convido o secretário para colocar inscrições para o grande expediente.
Vereador Joel, vereador Valdecir, vereador Marino, vereador Deia, vereador Júlio. Vereador João. Vereador Edese.
Com a palavra, vereador Júlio.
Saudar o presidente Gustavo, demais componentes da mesa, aos colegas vereadores, ao seu Antoninho que nos assiste e ao nosso aluno lá também que hoje se faz presente conosco. Colegas, eu acho que uma coisa muito positiva e eu que quatro vezes vivi esta casa, né, eu acho muito positivo esse debate que a gente teve antes, né, a troca de informações, de ideias, às vezes até um não concordando com o outro, mas eu acho que isso que faz realmente que o debate se siga e se consiga realmente se procurar trazer o melhor para o nosso município. E a gente sabe que realmente essa casa é uma casa onde realmente se há esse debate para que se chegue no melhor, para realmente essa questão do Jari, essas outras questões aí dessa lei. Eu provavelmente não estarei aqui na casa, mas a gente sabe que é muito importante, né, e a gente tem que regulamentar isso, tendo cuidado, logicamente, de se fazer com calma, sem precipitação, né, para não gerar um problema em alguns setores até no futuro maior. Porque hoje existe uma administração, existe uma Câmara de Vereadores. Então, eu acho que tudo isso que vocês colocaram realmente é importante e tem que ser analisado com calma. Eu gostaria de dar uma sugestão, presidente e mais colegas, não coloquei como indicação, mas sobre agora a nossa feira. A gente sabe que certas noites, principalmente dias, né, da feira, será cobrado ingresso de R$ 2,00. Eu gostaria que aqueles, os que participam, os colegas, se algum participa dessa comissão especificamente, eu gostaria de colocar para vocês da possibilidade de se criar algo, presidente, relacionado aos idosos, aos estudantes, aquelas pessoas e famílias, porque a gente já viu isso em anos anteriores, aquelas famílias muito numerosas e às vezes participam de algum programa de assistência no nosso município. E nem todos têm condições realmente de ou adentrar ao parque, mesmo sendo um preço irrisório, que a gente diz R$ 2,00, mas vai o casal, mais dois, três filhos, vai somando, e esse valor ele poderia gastar dentro do parque. Eu gostaria que os edis, então, se alguém faz parte dessa comissão, desse uma pensada nisso e, se for possível, realmente pensar nesse lado. E eu não entrei com indicação porque eu disse, eu vou comentar com os colegas e, de repente, algum de vocês aí pode seguir esse processo. Que eu acho que é interessante valorizar essas pessoas, né? A gente vê na Expo Juí e outros lugares, realmente, o estudante que tem carteirinha paga meia entrada, né? O valor é maior, é um valor um pouco maior. O idoso também, acho que valorizar essas pessoas. Sim, colega.
Um pouco a par, não estou bem por dentro dos critérios, mas eu sei que vai ter para estudantes aberto a visitação e que não será cobrado, vai ter um horário para isso. Quanto aos idosos, eu não sei te falar. E eu acho que não é todo o horário que é cobrado, acho que tem
18 horas.
É, das 18 horas em diante, uhum, que vai ser cobrado o valor. Assim. É que se sabe, vereador, que uma feira tem uma despesa enorme, então você tem que manter um cuidado aí, você dá um espaço, um horário para os estudantes e dá seu espaço para as pessoas, vamos dizer, até as 18 horas que puderem. quem entrar no parque antes das 18 horas automaticamente não estará pagando, né?
É
isso, obrigado.
Bom, vereador Joel, assim, ó, até eu falei com a Flaviana, né? Os estudantes, na quinta é livre, né? É, toda a comunidade. Na sexta, os estudantes vão ir de manhã e à tarde. E certos horários depois das 18 horas que vai ser cobrado. É o que ela colocou, né? Mas mesmo assim eu me refiro porque o grande fluxo que a gente acredita, sábado e domingo, né? E vai ter os shows que vai ser atrativo, o pessoal vai querer ir, então o show é fechado, não tem aquele preço, né, de 5 ou 10 reais. Mas então é uma ideia que eu lanço para os colegas. A gente fala tanto em FAMUR, pessoal, e eu queria me retratar um pouquinho, o prefeito já fez alguma reunião com alguns setores da prefeitura, né, os colegas que são nomeados, e é uma coisa que vai ser trabalhada futuramente, pode cair aqui nessa casa também alguma coisa nesse sentido, que é sobre o consórcio da saúde. Onde o prefeito nos colocou que a FAMURS, né, onde ele está participando, tal, como o prefeito nosso, Pedro Sara, integrante, vai destinar 10 milhões, acredito eu que é para todos, para tentar criar um plano, um consórcio de saúde. Só que eu gostaria de colocar para os colegas assim, ó, nós temos aqui no nosso município o IP, que pertence ao Estado, e eu sou funcionário estadual também, público, eu tenho IP, e também faço parte como presidente do nosso fundo da Unimed, onde tem mais de 100 pessoas que são titulares. E isso dá mais de 300 pessoas que participam do fundo da Unimed. Posso adiantar para vocês que o nosso fundo, que é através da associação, onde o colega João também faz parte, né? Nós temos mais ou menos, pessoal, o fundo da Unimed, isso eu vou adiantar para vocês de fundo segura, mais de 140, 150 mil reais em caixa. E daí eu indaguei o prefeito e pedi, prefeito Leonir, e se caso for extinto, e ele nos colocava que isso aí as pessoas teriam que, quem não fosse do IP, que fosse só da prefeitura, que não tivesse o vínculo com o Estado, deveria, a ideia era aderir a este plano. Só que daí eu coloquei, mas e o valor que a gente tem em caixa, que é uma coisa privada, particular, o que que vão fazer com esse valor? Ele não, de momento, não soube responder. Por isso que eu coloco para vocês, porque isso pode até cair nessa casa futuramente, né? E vocês vão ter uma ideia do que é. Porque a gente não pode responder pelos demais colegas. Mas a grande maioria que tem IP e tem Unimed, nós vamos ter que, no mesmo caso desse projeto, nós vamos ter que analisar muito bem, fazer uma reunião com os associados para ver realmente que rumo vamos tomar se a prefeitura optar em fazer parte desse consórcio de saúde. A gente não sabe, tá? Uma coisa boa, profissionalismo, pessoal, que foi um resgate agora, né? Depois de 95, que a questão aquela da Lei Brito. Eu gostaria de comentar, porque é uma coisa que, né, importante. Foi aprovado na Assembleia Legislativa, né? Funcionários de... Uns vão ganhar de 18% a 33%. Desde 1995, já se passaram 13 anos. Será pago em 4 parcelas, né? Corrigindo, atingindo 200 mil funcionários no Estado e mais de 100 mil professores. Isso é uma coisa interessante porque realmente era uma questão salarial que nós tínhamos na época. Eu não fazia parte, comecei em 2002, mas a grande maioria fazia e muitos estavam recorrendo à justiça. E houve uma sensibilidade do governo realmente de fazer com que isso aí fosse aberto a várias pessoas. Eu acho que é uma coisa que vem favorecer os trabalhadores. Gostaria também de a indicação número 35 do nosso vereador aí, José Tolfo, do apoio. É, eu acho importante, não é porque infelizmente aconteceu aquilo ali, mas é um lugar perigoso, como tem outros lugares também, né? E dentro do possível, realmente a gente tem que ir limpando, ajeitando ali, né? A gente via que agora foi cortada aqui nossa avenida, o que tem no meio, que também era uma coisa perigosa, que às vezes quando ficava muito alto a gente via, não tinha visibilidade de um carro do outro. Eu acho que está sendo feito, né? Eu acho que vem bem a calhar, realmente, se a gente puder ter uma atenção ali naquele trecho ali, né? E a gente comentava, infelizmente, para quem fica e quem passa ali, não tem quem não chame a atenção das pessoas. Onde é que aconteceu o acidente? Ficam tudo em dúvida e ficam olhando e aquilo ali marca. Imagina para as pessoas aí, que nem a nossa aluna Marla ali, que vai passar quase todos os dias ali, né? É uma coisa triste, né, pessoal? Mas, infelizmente, ela tem que seguir. Né, como seu irmão também tem que seguir, e vamos dar uma ajeitada dentro do possível. Gostaria de convidar rapidamente os colegas, nós temos agora, em honra ao nosso padroeiro São José, nós temos um almoço, né? Vai ter uma atividade de manhã e temos um almoço. Eu sou integrante da paróquia também ali, do conselho, se alguém quiser ficha, a R$6 e R$4. Como podem pegar da Geni ou de qualquer pessoa, está, as fichas já estão à disposição, vão ser nesse domingo. Agradeço e me despeço, né, pessoal? Talvez eu volte ainda até algum final do ano aí, mas eu agradeço a oportunidade, né? Foi bom estar com vocês aqui. O Internacional, infelizmente, não ganhou, né? Mas domingo, né, alguma coisa me diz que vai mudar essa situação, né? Que temos que isso aí de toca, não estamos nem no Natal para ser toca, então eu espero que realmente dê a volta aí, né? E isso deu uma acalmada um pouquinho nos gremistas, porque daí eles estavam meio para baixo, assim eles deram uma reerguida. Obrigado, presidente, eu devolvo a palavra.
Uma palavra do João.
Quero cumprimentar e saudar o presidente Gustavo Mastella, os demais integrantes, vice-presidente e secretários, demais colegas vereadores, ao menino Tolfinho, até então, pelo que eu fiquei sabendo, e ao nosso cidadão, o Antônio Batista Botelho. Referente a esse projeto de lei 1276, somos favoráveis, sim, mas realmente tem alguns itens, alguns artigos assim, que a gente não conseguiu entender ainda, mas vai isso a gente vai entendendo à medida que vai tendo explicações, vai tendo indagações, preocupações por parte dos colegas. Também acho salutar essa conversa, essa realmente assim, sobre um projeto onde se discute a discussão do projeto, porque é aí que se cresce, é aí que a gente consegue entender e vota realmente com consciência. Eu acho que o presidente, se não é por nem por questão nenhuma, assim, em particular de ninguém, mas realmente algumas coisas, vocês foram felizes em trazer informações da FAMUR, de outros municípios, e tudo isso só vai ajudar com certeza a ser criado, que acho que já está passando do tempo de ser criado realmente isso. Eu acho que é onde se coloca, onde se investe, o município investe dinheiro através de emendas parlamentares, através de recursos próprios, que é o caso de pavimentação asfáltica. Eu acho que deve sim ter um respeito, e esse respeito para que esses investimentos possam durar o quanto maior o tempo possível. E também em respeito a quem paga seus impostos, quer seja se mora no centro, eu moro na vila, aí moro no bairro, mas com certeza não gosto de ver quando o asfalto aqui no centro está cheio de buraco, porque a entrada da nossa cidade é o nosso cartão de visita, então a gente é favorável, sim. A gente entende esses aspectos, só tem algumas coisas que eu acho que a gente deve entender melhor. Então, na medida aí que for se desenrolando, a gente vai entendendo melhor, mas sou favorável. Também gostaria de fazer uma indicação informal aqui, verbal, acredito que seja. É só na questão de alguns trechos ali da linha Maculha, da linha Pedreira, passando, eu acho que o vereador me deve saber, logo depois da entrada da linha Maculha ali, está um trecho bastante perigoso, tem acontecido alguns fatos. A gente sabe que em decorrência da chuva aí é muito difícil mesmo, é difícil de conseguir. Mas algumas cargas de pedra, que seja feita uma revisão nessa linha Pedreira, ela tem bastante fluxo ali, desde o pessoal de Jacicema, aquele pessoal lá, tem bastante gente que vem por ali. Então está tendo um probleminha na subida lá da escola, foi colocado pedra, mas um pouquinho mais de pedra, ajeitar um pouco, porque está ficando carro na subida, está ficando ônibus de transporte, a gente sabe disso. Então seja feito, né, vereador? E quando o vereador, sou favorável à tua indicação, vereador Deia, e também me passou pela cabeça em fazer indicação, tudo, mas é aquela questão, é muito bem melhor a gente conversar, a gente ver. E essa semana eu tive aí um tempo com o Luiz Raul, que era assessor da Câmara, né, que é aí do procurador, a gente conversou e a gente lembrava de que em 2006 a gente teve por duas oportunidades, pessoas aí que vieram até, vieram presidente da Câmara e falaram com o Raul a respeito justamente dessa, da poda, da, para que cortassem as margens aqui, onde ocorreu o acidente. E a gente fizemos um pedido, o prefeito assinou, foi enviado para o DENIT, foi pedido licença na não sei se é patrão, de Cruz Alta, ali a gente foi, acompanhou, o Luiz Raul acompanhou junto, fomos até lá, o engenheiro ficou de dar uma resposta, depois disse que não tinha obtido o licenciamento, não autorizou, mesmo o município se colocando à disposição com toda a mão de obra. Então o prefeito, sim, ele foi atrás de ver, porque também ele achava, a gente, eu não sei se vocês perceberam, depois do acidente, até fui um dia para ver, realmente se era isso, no horário os ônibus vêm de Cruz Alta, dificilmente, se não vem carro nenhum, se ele não enxerga ninguém, ele vem bem sobre o meio da pista. Em função de ter umas taquaras ali que tá descendo, já está passando no meio da pista, está descendo, está baixando. Então, realmente, acho que seria oportuno, né? Infelizmente, depois de uma tragédia dessa, mas que não ocorra com mais cidadão, a gente, todos nós, passamos aí diariamente, tão difícil. Eu lembro que naquela época, o próprio cidadão, um dos cidadãos que estava envolvido, foi o que veio duas vezes na sessão, aqui na Câmara uma vez nos pediu, e veio também na Secretaria da Agricultura pedindo que fosse feito esse serviço. Ele disse, eu tenho lavoura próximo e eu vejo ali que um dia pode dar alguma coisa ruim ali, que é bem complicado, não se enxerga. E o prefeito foi, eu lembro que ele falou direto com o prefeito também no corredor, eu lembro bem, e a prefeitura fez por duas oportunidades, acredito que tenha aqui na Câmara e que tenha também registrado lá com a Rosane. Então, porque às vezes a gente ouve comentários de que os vereadores, que o município não olham isso, não fazem nada a respeito disso, eu já ouvi, mas não é bem assim, a gente enxerga assim, só que tudo tem seu trâmite legal. E aproveitando essa de trâmite legal e de tudo, o vereador Marino, na sessão passada, o vereador pediu que fosse a indicação do vereador de que autorizasse a Secretaria de Obras a limpeza de açudes e algumas coisas. Acho que o vereador deve ter tomado consciência do que é e foi, e o próprio prefeito, e foi entrado em contato com prefeituras que estão fazendo aí na região, e essa prefeitura de Augusto Pestana, existe um termo, sim, termo de compromisso, um termo de uma autorização, e veio, nós temos a cópia, o vereador acho que viu, só que é o prefeito, ele tem que assumir todas as responsabilidades, é proibido, mas se o prefeito quiser, ele, então assim, ó, eu acredito que a gente deve até entender a situação do prefeito, numa situação dessa, porque com todas, a gente está vendo aí, teve um amigo meu aí, que uma máquina aí, foi trabalhar na propriedade dele, nem era para açude e coisa, ele também teve problemas com isso, que houve denúncia, alguma coisa, e ele não ia limpar assim. Então está muito difícil de se fazer. Mas acho que não devemos nos ficar sem fazer algo, né? O prefeito com certeza deve estar pensando, e a Secretaria do Meio Ambiente estão tentando ver se resolve de uma outra forma. Que se não fizer a limpeza dos açudes, realmente nós não vamos, num futuro bem próximo, não vai ter mais peixe, né? Porque tem tanto açude aí que está precisando de limpeza. Não se fala na lista que a gente tem na secretaria de pessoas que querem novos açudes, né? E a dificuldade está aí. Talvez você criou uma expectativa de limpeza de açude. Pois não, vereador?
Essa, só para limpar essas que tem, já é uma grande coisa.
É importante isso. É. Muito obrigado, vereador. É o que eu ia dizer, talvez assim, ó, a expectativa da população foi tão grande quando a aquisição da máquina, que a imprensa aí publicou, a gente ouviu discursos, e até nosso mesmo, da Câmara, de que isso ia ajudar muito na limpeza de açude, em fazer açude novo, açude. E agora a gente está com esse entrave, né, por força da lei. Então, que deve ser pensado, né, vereador? E a respeito do que o Júlio falou, eu acho importante, sim, que deve ter um espaço Mas eu lembro assim que nas outras feiras, no dia do município, ao menos, que é o dia 15 de maio, sempre acho que os portões foram abertos, né? Não teve assim cobrança de ingresso, né? E obviamente que no momento de um show, abrir portões assim para o show, né? Talvez para o parque, sim, mas para o local, para o show, isso é uma coisa já mais difícil, né? Até em função dos custos. A gente participou de feiras aí e acompanha, através da comissão onde estou participando, a gente acompanha, a gente sabe que é uma dessas, que a comissão de eventos aí tem procurado baixar os custos, mas não é fácil. Hoje, até para te fazer qualquer coisa onde envolva os artistas, como você diz, o custo é bastante alto. Então, deve ser pensado de alguma maneira, né? E queria parabenizar a Secretaria de Obras, ao prefeito. Aqui tem o líder da bancada do PMDB, o presidente aí também, que é do PMDB, e pelo esforço que tem sido feito, né, na limpeza da cidade. A gente sabe que está sendo feito, tem umas frentes de trabalho aí, tem muita coisa no serviço, mas não é, eu acho que já está bem melhor. E parabenizar, eu sempre, nunca fiz indicação, mas sempre defendi que nós deveríamos ter lá no Trevo o nome do nosso município, que a gente vê, cruza nos trevos dos entroncamentos aí dos outros municípios, a gente via isso. E, para minha surpresa, esse dia passei, eu vi que foi colocado lá o nome de Pejuçara, bem grande. Acredito que está esperando secar um pouco mais para ser pintado de uma cor mais que se enxergue mais, mas é muito importante e ficou bonito. Está ficando bom, que lá está sendo bem cuidado, e eu gostaria de parabenizar. No momento, são essas minhas colocações. Presidente, lhe devolvo a palavra.
Antes de passar a palavra do Edson, só queremos ressaltar que o senhor Antoninho Botega, presidente do PSB. Nisso, Antoninho. Então, o senhor, mais um político nosso meio. Então, com a palavra do Edson.
Saudação ao vereador Gustavo, presidente desta casa. Saudação aos demais vereadores. Saudação também ao Neto e ao seu marido. Uma saudação especial ao Toninho Botelho, que nos assiste. Com relação a essa indicação do vereador Deia, e também depois pelo vereador João, e muitas vezes que a gente estava aí no sindicato, e por uma desta ocasião, o pai do rapaz lá me procurou. Aí chegou, me interrogou e dizendo: vocês têm que fazer alguma coisa. E daí, o dia que deu o acidente, eu pensei justamente, né, com essa família, né, que também esteve se envolvendo nesse acidente trágico. Só que no momento, eu disse para ele, expliquei, né, que não, aquele trecho não é de competência da prefeitura, né, porque ele solicitou, né, que fosse feita ali a limpeza daquele trecho. Porque ele disse assim, que ele que depende de passar aí, principalmente com pulverizador de barra, né, que estava sendo um sério problema, e ele disse assim, e num momento desses vai acontecer algum acidente, e foi acontecer justamente com ele. Daí eu disse para ele que eu ia ver o que se podia fazer, mas que certamente a prefeitura não ia mexer naquilo ali, e de fato não pode mexer naquilo ali, não é de competência da prefeitura. E de fato, aquilo que o vereador o João disse é verdade. Eu esteve até conversando com o prefeito, e daí o próprio Perlin disse que tinha sido encaminhado, né? Aí num outro momento eu encontrei ele e tentei explicar para ele, e ele até que, né, disse assim: então vamos esperar acontecer um acidente. Só que eu disse para ele: o que vai se fazer, né? Nós fizemos a nossa parte, agora não podemos ir lá e limpar aquele trecho ali, né? E de fato aquilo ali é problemático, justamente naquela curva. Mas o que vai se fazer? A nossa parte foi feita, né? Cabe a eles, né? A quem cabe fazer aquilo ali é o DAE, né? Que é o trecho estadual. Com relação também à discussão, com relação àquele projeto ali, eu acho que foi bem colocado pelos companheiros. De fato, eu acho que as coisas, né, a gente tem que chegar a um consenso, né, e ver aquilo que de fato é possível fazer. porque diante daquilo que foi colocado, numa oportunidade também tenho conversado com o sargento e ele me colocava que não tinha sentido nenhum eles ficar monitorando o trânsito, cuidando do trânsito e muitas vezes multando, correndo o risco de ser até né, em algumas situações, correndo o risco de ser processado. Então ele disse assim que eles não iam nem vir para o centro da cidade porque não tinha sentido nenhum multar e depois né, o cidadão recorria e era né, anulada a multa. Então ele disse assim que né, tinha que criar esse órgão para julgar. Então eu acho que cada vereador né, tem o dever e a obrigação de procurar, vamos dizer, se informar e de ver o que é melhor né, na questão desse projeto. Também, até não tenho a oportunidade de conversar com o vereador da lei, mas gostaria de, já que fui informado hoje, de que havia um pedido junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário né, com relação a recursos para a feira no nosso município e houve a confirmação então de R$2.000, é um valor né, pequeno, mas que embora pequeno vai ajudar né. Então são R$2.000 que estão vindo para o município no auxílio da feira, isso através do Ministério do Desenvolvimento Agrário. No momento seria isso, eu devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador Darley.
Saúdo a mesa diretora dos trabalhos, os colegas vereadores e ao menino então que nos assiste e também ao Antoninho Botega que mais uma vez se faz presente aqui e que a gente sabe aí que é líder de um partido aí que sempre nos acompanhou junto na nossa luta e que nos engrandece, né? Porque eu sempre disse aqui que por trás da política, assim como no futebol, né, existem grandes pessoas articuladores e fortes e que nunca valorizaram o nosso espaço aqui, a nossa Câmara de Vereadores, ou se talvez algumas vezes. Então, isso nos gera tristeza, né, porque eu, felizmente, até a maioria dos meus companheiros seguidamente estão aí, então eles acompanham nosso trabalho e assim também nos subsidiam para também melhorar nosso mandato. Mas vejo assim que muitas pessoas que articulam por trás, né, não valorizam esse espaço aqui, que é aqui que as coisas acontecem, aqui que o debate, né, muitas vezes não sai dessas portas, né, e que por trás as pessoas acham de querer controlar e direcionar o mandato do vereador. Então, agradeço a presença que de várias vezes que vem aí a nos acompanhar. Com relação à indicação aí do DEI, eu acredito assim que, né, que temos que lutar aí porque, né, é uma pena que as coisas acontecem e a gente vai tomar atitude, né? Mas que foi lutado, mas você sabe que não é competência do município. Com relação a esse projeto, assim, eu vejo assim, até o presente, o presidente tem que entender minhas palavras, presidente, mas eu assim acredito que os colegas vereadores, quando aqui, né, questionaram a questão do prazo orçamental, eu digo assim que hoje, por fazer parte da mesa, eu não posso mudar meu discurso. E eu fui um aqui que muitas vezes critiquei o executivo quando nós tínhamos aí projeto para aprovar, se não no mesmo dia, na semana seguinte. Então, acho sim, presidente, que mesmo, né, que a vossa pessoa teve, né, essa vontade de buscar o subsídio, assim como a assessoria, eu acredito sim que temos que respeitar o prazo regimental, acredito que temos que chamar alguém do executivo, né? E sempre bati numa tecla aqui que nunca foi pouca utilizada, e eu também me identifico com os colegas, quando da questão das comissões, né? Eu acredito que esse projeto poderia muito bem ser debatido pelas comissões, para nós quebrar aquele costume atual, né, de muitas vezes a gente assinar na hora o nosso parecer sem saber, né, a verdadeira na íntegra dos projetos. Então, eu acredito que é um projeto muito interessante, né? Vem talvez a regulamentar aí uma questão que se briga há muito tempo, mas que por trás disso, assim como os colegas já se manifestaram, eu acredito sim que tem muitos, né, muitos artigos aí que possam sim comprometer no futuro o poder público. Então, acredito sim que tem que obedecer esse prazo regimental. E aí sim, infelizmente, né, se a gente não dá o valor devido, isso até eu falo porque aqui estava hoje à tarde falando com o pessoal de finanças e até discutindo a questão do plano plurianual. E vejam vocês, é um tema que está bem afora, mas que é interessante para os colegas vereadores. Porque o plano plurianual é um projeto, né, que a gente ali coloca os projetos para os próximos 4 anos. E temos também a consciência que se ali não estiver, não adianta nós lá no segundo ano de vereador querer, né, criar projeto se o mesmo não está compatível com o plano plurianual. Então, assim, eu vejo vocês, o próximo ano pode ser até, né, de repente, renovada a Câmara, os vereadores, né, são novos, talvez não tenham, né, a experiência que nós aqui adquirimos com o tempo, e talvez não deem também o verdadeiro valor, né, por aquele instrumento que venha a regulamentar toda a atividade pública dos 4 anos. Né. Então, hoje até eu estava discutindo com a nossa assessoria, até com a responsável pela parte financeira, que nós temos que criar um projeto que permite a revisão anual do plano plurianual, porque são coisas que às vezes acontecem, assim, ele não se dá o devido valor, e depois, lá no meio do teu mandato de vereador, você recebe, às vezes, uma reivindicação da sociedade ou de um bairro, e você não pode, né, nem fazer esse teu trabalho porque não consta no plano plurianual. Então, são coisas assim, que eu acredito que o nosso exercício aqui é bem limitado, e nós temos que aproveitar bem, e eu me refiro, sim, a esse caso, desse projeto, que mesmo que seja do Executivo, mas se aqui nós aprovarmos sem discutirmos e vermos bem a questão, nós damos o nosso aval e nós nos comprometemos junto. Né? Então, eu acredito, sim, que bom que a nossa assessoria, mesmo que seja Executivo, está buscando subsídio, a mesa, através do presidente, também está, mas que nós temos mais, acho que dá para ampliar bem esse debate aí, para ir assim provar, sabendo, tendo ciência, né, do que possa vir a acontecer. E hoje, como a pauta é pequena, eu digo que fico até meio assim recuado quando eu vejo aqui que ninguém, nenhum vereador se manifesta com relação ao nosso próximo pleito, e que está bem próximo, mas também digo que me surpreende quando vejo aí na imprensa entrevista de políticos em exercício, outros que não estão, né, no poder, e nos surpreende, né, a diversidade de ideias, assim, mas sigo com aquela tese que grande coligação não traz muita coisa, muito benefício para o município. Isso eu digo, me perdoem os colegas vereadores, a maioria desta casa compõe uma coligação, mas pela entrevista que a gente ouve, aí até mesmo, né, muito pouco se divulgava na imprensa, mas que agora está acontecendo, né, que estão políticos estão se manifestando, e a gente vê assim diferentes ideias, e isso me leva a entender que eu mantenho a minha posição, que eu não sou defensor de grandes coligações, acho que coligação tem que ser simplesmente o necessário para você fazer um bom trabalho, não para querer aglutinar partido, aglutinar pessoas e trazendo mais pessoas, e eu acho assim que não adianta nós ficar aqui adiando, porque logo logo se iniciará esse debate aí, porque o pleito está próximo. E isso, né, nos deixa até meio aí vendo, né, e é interessante a gente ver as pessoas se manifestando, e cada um, né, de uma forma e outro de outra. Então, esperemos nós que se o que tiver que vir acontecer, venha para o engrandecimento do nosso município. E também aqui, embora seja pequeno, até eu fico feliz quando eu vi o colega vereador Edésio falar desse recurso do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Eu não quero dizer que fui eu que tive influência, mas gosto de mencionar aqui do nosso companheiro Desconze, que mesmo, né, não sendo deputado, mas que hoje, né, trabalha no Ministério do Desenvolvimento Agrário, e que fico feliz, né, que existem políticos, assim como do partido vocês têm, que estão lá tão distante, mas que de uma forma ou de outra têm nos contribuído. Né, então, isso demonstra que temos que valorizar nossos políticos, elegermos os políticos que possam nos auxiliar. Então, é um valor pequeno, R$2.000, mas tenho que certeza, pelo porte do nosso município, isso vem de bom agrado. Com relação a quando aqui o colega vereador Júlio citou a questão dos ingressos, eu até faço parte da Comissão de Finanças, e amanhã eu vou participar da primeira reunião, né, desta comissão. Eu não sei até quantas vezes eles se reuniram já, porque a gente entrou depois, né, foi decidido pela Câmara. Mas eu achei interessante a ideia, eu posso até levar, né, não sei até que ponto, se existe já definido assim, mas pode ter certeza, colega, que vou falar dessa questão da vontade, né, de alguns vereadores nessa questão, se a Câmara entender que, né, que todos têm, é por unanimidade, mas vou levar sim essa ideia do colega, né, que a gente possa também criar mecanismo para aumentar o nosso fluxo de pessoas mais dias, né, durante a nossa feira, que é isso o desejo de todos. Né. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Antes de encerrar a sessão, então, a gente, como está correndo atrás do projeto de Ari, vamos tentar nos integrar um pouco mais e peço aos vereadores também que tentem buscar informações que nos ajudem no projeto aí, que eu acho que já faz, como bem disse o João, é um projeto que era para ter sido feito há muitos anos atrás, onde também daí a gente tentará trazer a assessora jurídica, a Rosana, então, do Executivo, para que dê mais algumas explicações a nós e deixaremos ler no trâmite legal, então. Não havendo mais oradores, encerro a sessão, intervalo até 10 minutos.
Isso aqui não é igreja, piá, 3 vezes.
Reaberta a sessão, convido a secretária para que faça leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 1278 do Executivo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei número 1278 de 22 de abril de 2008, que autoriza o Poder Executivo a efetuar contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Sala das sessões, 28 de abril de 2008, vereador João Carlos Pereira Martins, presidente, vereador Gustavo Mastella, vice-presidente, vereador Edésio Foleto, relator.
Coloque em discussão. Não havendo, coloque em votação. Quem concorda, pelo menos como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 1278 do Executivo. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei número 1278, de 22 de abril de 2008, que autoriza o Poder Executivo a efetuar contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Sala das Sessões, 28 de abril de 2008, vereador José Fausto Tofo, presidente, vereador Marino Mantovani, vice-presidente, vereador Darley Mantovani, relator.
Coloque em discussão. Não havendo, coloque em votação. Quem concorda, pelo menos como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei número 1278, de 22 de abril de 2008. Autoriza o Poder Executivo a efetuar contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Gabinete do Prefeito Municipal, em 22 de abril de 2008, Leonir Perlim, Prefeito Municipal.
Coloque em discussão. Não havendo, coloque em votação. Quem concorda, pelo menos como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, convido o secretário para que faça inscrições para explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador João. Vereador Júlio. Vereador José Fausto Tolfo. Vereador Marino. Vereador Valdecir. Vereador Joel. Vereador Edésio.
Com a palavra, vereador João.
Saudando novamente o presidente, os demais integrantes da mesa, os colegas vereadores, a assessoria da Câmara, o Jarvis e a Carla, presidente do PSB, Antoninho, e vereador licenciado Jacinto, meu menininho. Só gostaria, presidente, de usar esse espaço para mais uma vez lamentar a perca de mais um cidadão pejuçarense, que é o caso do seu Olívio Zanetti de Moura, falecido recentemente, nesse sábado à noite, e que era uma pessoa bem relacionada em nosso meio, uma pessoa que morou a vida toda dele aqui em Pejuçara,
desde a emancipação do município, e que temos assim, um laço grande de amizade, de relacionamento com seus familiares, até porque grande parte da sua família, de seus filhos, são colegas nossos no transporte escolar, aí o pessoal, outros aqui no centro administrativo, enfim, em várias áreas. Então a gente lamenta, né, e está aí sofrendo junto com a família para a perca de mais esse cidadão pejussarense. Então, só para deixar registrado o nosso sentimento, o sentimento que de perca. Seria isso, presidente.
Com a palavra, vereador Joel.
Gostaria de saudar o presidente da mesa, em nome dele, os demais componentes da mesa, meus colegas vereadores, os nossos assistentes, a Carla Jarbas, Antoninho Botega, que se faz presente, o vereador Jacinto, licenciado, e o filho, o neto do Marino aí, Tofo. Me reportar a respeito das indicações, aquela indicação do vereador José Fausto, acho que é uma indicação bem viável. Eu acho que a gente tem que procurar reforçar esse questionamento junto ao Dyer, no momento que, após um trágico acidente, reforçar o compromisso deles com a manutenção das vias públicas, que eu acho que é a responsabilidade deles. Já existia um questionamento, assim como foi passado antes, eu acho que agora até é uma boa hora de a gente chegar e mostrar para eles o resultado desta falta de compromisso que o Estado teve, ou que o Dyer teve com as nossas estradas aí. Reforçar aqui esse convite da escola municipal, eu gostaria assim que se todos os vereadores amanhã de tarde, né, presidente, pudessem fazer presente, que eu acho que é interessante essa vinda dos funcionários da Assembleia Legislativa sobre o projeto Câmara de Deputado Mirim. Acho que é interessante a gente ir lá participar, até aprender junto com eles lá. E a respeito do projeto de lei 1276, que cria divisão de trânsito, eu quero deixar bem claro aqui que não sou contra esse projeto. Eu acho que está na hora de criar o Jarim, só que a gente venha a poder analisar e ver qual é o menor ônus que nós podemos trazer para o município. O que nós puder menos ficar nos sobrecarregando o município quanto à questão dessa criação aí é melhor. Vamos analisar, vamos ver essa questão desse contrato, se tem condições de ser renovado, se o município tem condições de já renovar esse contrato, né? Ver a posição do Detran no Estado, da Secretaria de Segurança Pública quanto à renovação disso aí. Seria isso, presidente. Levou a palavra.
Não havendo mais vereadores, antes de encerrar a sessão, então convido aos novos vereadores que no próximo dia 5 de maio, às 19 horas, será realizada a próxima sessão ordinária. Declaro encerrada a sessão ordinária.